A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
É bom lembrar para o povo de casa que o sulista não sabe que descansar por aqui não é morrer, não. Descansar é parir, é ter menino. Saiba que também que lundu é quando a pessoa está assim para um lado, sem falar com ninguém. Murrim é mal-estar, com febre muitas vezes, com a garganta dando trabalho e não querendo trabalhar. Fininha é aquela mesmo que você está pensando agora. Empanzinado, empachado, é quando acontece uma comida muito boa em casa, no restaurante ou na casa de um amigo, você exagera e o resultado é sem poder nem respirar. Agora, remédio bom para pé dormente, o que acontece muito com os jogadores de futebol, a tal cãibra, tem um santo remédio que nem o Nivaldo do Cantinho do Diabético, ele tem esse remédio. Ainda não ofereceu esse tipo milagroso de medicamento. É o seguinte, para o pé dormente o negócio é fazer uma cruz com cuspe em cima do bicho. É peibufo, é tiro e queda, cura imediata. E qual foi o menino que nunca teve brotoeja? Creio que nenhum. Todos tiveram a tal brotoeja, pequeno caroço ocasionado pelo calor escaldante destes tempos aqui em Fortaleza. Um dia na Imperador estava tão quente que foi o jeito todos irem até a Lagoa das Cambirimbas, ali para os lados da Praça São Sebastião. Um mergulho resolveu pelo menos por alguns minutos aquele calorzão insuportável. Dordói é o mesmo que conjuntivite, mas nunca diga que está com conjuntivite nos olhos. Dizendo assim, um professor de português como o Dr. Joel de Lima Linhares, meu diretor na Secretaria do Interior da Justiça, quando tive uma bela carreira, corrigirá. Conjuntivite nos olhos, senhor, isso é pleonasmo. Entrei como mensageiro na Secretaria do Interior, passei por auxiliar de escritório e cheguei até, acreditem, a escriturário oficial administrativo. E sem demora mais um pouco eu chegaria até a diretor-geral, com licença do Dr. Joel ou do Dr. Manuel Pio de Farias ou ainda do senhor Sinclair Braga. Este diretor Sinclair certa vez me passou um carão. É que nós fazíamos ponto na esquina do pecado na Praça do Ferreira. Um dia, quando iam passando as estudantes, assobiamos passarinho no fio. Você sabe o que é passarinho no fio? Ronaldo sabe? Fui. Como é, Ronaldo? Pronto, é isso que é passarinho no fio. E pronunciamos o clássico, posso acompanhar? Um dos brotos chegou em casa e contou ao papai e à mamãe. O dono da casa era justamente o diretor, Dr. Joel. Nesse dia, quando cheguei na repartição e fui assinar o ponto no gabinete do diretor-geral, ele foi logo dizendo, o senhor está mexendo agora com outra louça. Ele quis dizer que eu não tinha categoria para dizer piadas com suas filhas. Aqui para nós, realmente não tinha não. Fiquei triste, mas me conformei. Realmente, o mensageiro dizer piadas com a filha do diretor estava realmente extrapolando, não?
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A crise no Chile vem se agravando apesar do pedido de desculpas do presidente Sebastián Piñera. Nós vamos conversar com o professor historiador Olavo Colares, autoridade nestes assuntos. Professor, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todo o pessoal que acompanha a FM Assembleia. Esse tema realmente eu diria que é a questão do momento, não apenas no Chile, no país, onde os desdobramentos ocorrem, em toda a América Latina e, por que não dizer, no planeta em termos de geopolítica, de política econômica e discussões sobre os caminhos que os governos devem tomar. Então, na série, o Chile vive uma crise, apesar de ser dentro da América do Sul um país equilibrado financeiramente, estável economicamente e que teve crescimentos extraordinários nos últimos 50 anos, vamos dizer assim. Ao longo desse final do século XX e esse século XXI, o Chile se consolidou como uma economia e com uma base social muito grande. A social-democracia chilena, o Partido Socialista, mesmo os partidos conservadores, como agora o presidente Piñera, Sebastián Piñera, que é presidente do Chile já no segundo mandato, não consecutivo, mas alternado com a Michelle Bachelet, essa mulher que governou o Chile em duas ocasiões. Então, nós tivemos crescimentos, mas a história se repete, né? O crescimento econômico cada vez concentra mais valores, concentra mais poder de empresas, de empresários, de grupos econômicos, que são minorias. A grande parcela da população ganha um salário melhor aqui, recebe um abono acolá, tem alguma proteção social, mas as disparidades vão crescendo na série. E nós aqui no Brasil, aqui no Ceará mesmo, nós temos provas claras, evidentes, dessas disparidades crescentes e que geram revoltas.
Professor Olavo Colares, até ontem, o senhor naturalmente já tomou conhecimento, o número de mortos no Chile chegava a 18. Os sindicatos anunciaram greve geral. O Papa Francisco pediu que fossem feitos esforços por meio do diálogo para encontrar soluções à crise e enfrentar as dificuldades que a geraram. Professor Olavo Colares, a crise recrudesce apenas por questões financeiras?
As questões financeiras que vão repercutir no social, fundamentalmente, né? Aconteceram aumentos dos combustíveis nos últimos meses, aumentos elevados, a faixa de 20% e às vezes até com percentuais maiores. Tivemos aumento da energia elétrica e tivemos, por último, o aumento que é considerado a gota d'água da explosão popular na questão dos transportes, questão do metrô. O metrô de Santiago do Chile, que é um dos melhores do mundo, dos mais modernos, sempre renovado, mas que teve o seu ticket, os seus bilhetes, aumentados de forma a desagradar a maior parte da população de Santiago e de regiões vizinhas que usam o trem para os seus deslocamentos, para o seu trabalho. Então você vê, a questão financeira, a questão de uma economia neoliberal, uma economia que fortalece, né, exatamente os grandes investidores, os grandes empresários. Inclusive, é bom lembrar, a indústria chilena é pequena. A indústria chilena hoje se concentra, sobretudo nos vinhos, né, na produção e exportação em grande escala de frutas. As frutas do Chile são admiradas no mundo todo pela qualidade, pelo sabor, pela integrar existência de alimentação saudável que é. Isso tudo repercute, quer dizer, concentrações de maiores de riquezas em poucas pessoas, em poucos grupos das finanças. E a maior parte da população, repito, apesar do Chile ser um país de economia estável e de políticas sociais indiscutíveis nas últimas décadas. Mesmo na época da ditadura do Pinochet, que durou 17 anos, nós tivemos no Chile a existência de políticas de proteção às pessoas menos favorecidas. Mas o radicalismo político chileno é sempre algo que tem que ser considerado. Sempre o Chile, pela sua educação, pelo alto nível de informação, pelas universidades de qualidade, pelas escolas de bom nível, o Chile gerou uma consciência política muito forte. E os radicalismos de direita e de esquerda, nesse momento, explodem, principalmente esses protestos contra a política neoliberal.
Professor e historiador Olavo Colares, até que ponto esse problema do Chile atinge o nosso Brasil?
Ele atinge, primeiro, porque nós temos no Chile como uma parcela grande da nossa política, como um exemplo. Quer dizer, aquilo que foi feito no Chile pela Michelle Bachelet, pelo presidente Frei, o pai e o filho, foram dois presidentes da mesma família, o pai e o filho, que desenvolveram políticas de proteção ao trabalhador, mas ao mesmo tempo abrindo a economia. A economia chilena é muito aberta, na série. Como eu falei há pouco, as indústrias chilenas são poucas. Então eles importam automóveis, importam tratores, importam máquinas agrícolas, importam equipamentos pesados, porque essa indústria no Chile é muito frágil. É voltada fundamentalmente para o setor de alimentos, de frutas, exportações e vinhos. O Chile tem um território de 750 mil quilômetros quadrados. A parte norte é deserto. Uma grande parcela são montanhas com altitude de 6 mil, 7 mil metros, onde nada se pode fazer para aproveitar. E o sul é extremamente frio, é gelado. É um território já de condições da Antártida, do hemisfério sul, do Polo Sul. Então, o Chile tem esta situação que é exemplar, foi sempre citado aqui, sobretudo pela esquerda, com as reformas sociais, como exemplo a ser seguido, mas as instabilidades têm aparecido, esses desagrados de determinadas parcelas da sociedade são geradoras dessa situação agora tão caótica, tão lamentável, com mortes e feridos e a economia parada, o país parado já quase há um mês com todas essas rebeliões.
Professor Olavo Colares, é muito importante para nós, para os nossos ouvintes, poder ouvir a sua presença sobre assunto tão importante que acontece nas imediações do nosso país. Muito obrigado, professor.
Obrigado, Marcelo, digo eu. E lembrando que o Chile, juntamente com o Equador, são dois países da América do Sul que não têm fronteira com o Brasil, né? O Chile é separado da Argentina, na maior parte do seu território, pela gigantesca e magnífica Cordilheira dos Andes, exatamente na fronteira da Argentina com o Chile, que são os dois países da América do Sul que têm uma fronteira assim comum em grande escala. O Chile só faz fronteira com o Peru, Bolívia e Argentina. Obrigado, Marcelo.
Um bom dia, professor. Muito obrigado, dizemos nós.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom, pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje numa avenida do bairro de Messejana. Jornalista Tomás Coelho. Tem por patrono o jornalista Tomás José Coelho de Almeida, nascido em 1944 em Recife, no Pernambuco. Filho de Armando Coelho de Almeida e Drummondiza Drummond de Almeida. Assumiu como suplente o mandato de deputado federal pelo PMDB na legislatura de 1983 a 1987. Foi assessor do governo do estado do Ceará, assessor de imprensa do INCRA, assessor da Câmara dos Deputados desde 75, era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pelo UFC, fez o curso de Desenvolvimento Econômico na América Latina, pós-graduação em Ciência Política, deixou publicado as seguintes obras: Nordeste, Terra Esquecida por Deus, A Sombra do Sistema, Paz e Terra, A Censura no Brasil. Faleceu aos 42 anos, com problemas cardiovasculares. A homenagem foi oficializada pela Lei 7.126, de 1992. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Soldado Noélio, que sugere a gratuidade na tarifa do transporte coletivo intermunicipal aos policiais civis do Ceará. O colegiado aprovou também dois requerimentos, um de autoria do deputado Dick Mota, que solicita a realização de audiência pública para discutir os serviços de transporte rodoviário complementar, operado por vans e micro-ônibus intermunicipais, metropolitanos e radiais no Ceará. E outro requerimento é do deputado Acrísio Sena, que pede a realização de reunião técnica entre a Comissão de Viação e Sindicato dos Transportadores de Escolares do Estado do Ceará, CETRESE, para debater as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro pela lei que dispõe sobre o transporte escolar e transporte remunerado não licenciado no Estado. A Comissão de Agropecuária aprovou em reunião ordinária, projeto de lei que trata da regulamentação da produção e comercialização de queijos e manteigas artesanais no estado do Ceará. Projeto é de autoria dos deputados Leonardo Araújo e Leonardo Pinheiro e com a autoria dos deputados Moisés Braz, Elmano de Freitas, Antônio Granja e Fernanda Pessoa. A matéria recebeu 11 emendas de autoria da deputada Fernanda Pessoa e uma do deputado Leonardo Pinheiro. Além de regulamentar a produção e a comercialização de queijos, a matéria visa preservar o direito dos pequenos produtores rurais do Ceará. Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca, em conjunto com as Comissões de Ciência, Tecnologia, Educação Superior e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, discutiram em audiência pública os benefícios da carnaúba para a saúde humana e para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Durante o debate, foi apresentada a tese da pesquisadora Paula Rodrigues, da Universidade Estadual do Ceará, sobre o emprego de substância da cera de carnaúba na redução do colesterol e da glicose. A audiência foi proposta pelos deputados Salmito, Nelinho, Romeu Aldiguer e Acrísio Sena. A pesquisadora Paula Rodrigues diz que já realiza pesquisa sobre a carnaúba há 8 anos e descobriu que existe um composto químico na cera da planta que tem uma ação na redução tanto de glicose como de colesterol alto, de acordo com os testes feitos até agora em animais. Para a aplicabilidade desse composto químico encontrado na carnaúba, a ideia é incorporá-lo a alimentos como azeite de oliva, óleo de soja, manteiga e margarina. A pesquisadora acrescentou ainda que, concluídos os testes em animais, o próximo passo é testar o composto em humanos, o que deve ocorrer no final do ano ou no começo de 2020. A Comissão de Educação debateu as experiências do Programa de Estímulo à Cooperação na Escola durante a audiência pública. O debate foi proposto pelo deputado Acrísio Sena, que falou sobre a importância do programa e informou que também será realizada uma sessão solene para homenagear os 25 anos do programa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Trabalho escravo. A vida humana não está à venda.
Aliciar ou recrutar pessoas para trabalhar fora da sua localidade de maneira fraudulenta ou com cobrança de qualquer quantia, sem garantir condições do seu retorno ao local de origem, é crime. Todo mundo merece ter um trabalho decente e os direitos respeitados.
O silêncio escraviza. Denuncie. Uma campanha da Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Câmara dos Deputados.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O Senado concluiu ontem a votação da reforma da Previdência. A matéria segue agora para promulgação pelo Congresso.
Entrevista.
Vamos entender as mudanças conversando com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social, João Ítalo Pompeu. Doutor João Ítalo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes.
Doutor João Ítalo, as novas regras entram em vigor na data da promulgação, exceto as alíquotas de contribuição que passam a valer após 90 dias. Qual é o impacto que esta nova previdência vai representar para o Brasil?
Marcelo, vai representar, vamos lá, dois impactos, né? Um financeiro e o outro social. Falando um pouquinho do social, que a população vai sentir bastante, vai ser o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, que era uma aposentadoria que já existia há muitos anos, muita gente procurava, aposentadoria muito procurada, muito conhecida no dia a dia, as pessoas conheciam no dia a dia, e ela vai deixar de existir. Por conta da fixação da unidade mínima, ela deixa de existir. E não poderia deixar, porque o principal argumento da idade mínima é porque ela representa 70% da economia do impacto financeiro da reforma. Então, como a idade mínima representa 70% do impacto financeiro da reforma, ela não poderia deixar de existir, e aí fixar essa idade mínima, e a população vai sentir muito.
Doutor João Ítalo, e na vida do aposentado, a reforma poderá comprometer a renda dele?
É impossível não comprometer, porque vamos lá. Primeiro que muda a forma de cálculo do benefício. Para quem ganha um salário mínimo, não vai mudar tanto. Talvez mude para aquele trabalhador que contribuiu durante 15 anos, o homem, no caso, né? Contribuiu durante 15 anos, chega aos 65 anos de idade, e aí ele precisa de mais 5 para poder se aposentar. Ele agora vai precisar de 20, quando precisava de 15. Sobre o salário mínimo, esse não vai ter tanto impacto, só a questão desses 5 anos a mais. Mas quem contribui com alíquota maior, com valor maior, esperando se aposentar com R$2.000, vai ter uma mudança considerável, primeiro pela forma de cálculo. A forma de cálculo muda totalmente, ele 60% do valor do benefício e mais 2% a cada ano que exceder 20 anos. Isso vai mudar bastante o cálculo do benefício e vai ter um impacto financeiro significativo.
Existe nessa decisão sobre a Previdência Social o respeito ao direito adquirido?
Direito adquirido existe no sentido de quando você já alcançou todos os critérios para concessão de um benefício, aí você tem direito adquirido. O direito adquirido não é de filiação, não é de aquele regime anterior, o direito adquirido é já de concessão do benefício. Então é um direito adquirido levemente questionável. Por exemplo, se eu já tenho 35 anos de contribuição, tá? Eu não preciso esperar por idade mínima. Eu posso, a qualquer tempo, pedir a minha aposentadoria, pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, com os critérios da legislação atual, porque eu já havia adquirido a direito daquele benefício de aposentadoria por tempo de contribuição antes de promulgada a reforma. Então, o direito adquirido é nesse aspecto. Ou, por exemplo, eu tive um benefício indeferido ontem em SS, de aposentadoria por idade, por exemplo, ou qualquer outra aposentadoria. Se eu requerer esse benefício judicialmente daqui a 3 anos, eu vou ter o direito àquele benefício com as regras antes da promulgação da PEC 06. Esse é o direito adquirido, porque existe um princípio no direito chamado tempus regi actum. Então, o tempo, ele vai ser a legislação, tempo que foi requerido aquele benefício.
Doutor João Ítalo, quando eu falei que ia conversar com o senhor, ligou um ouvinte, ele não se identificou, mas parece-me que é interessante. É dentro desse assunto direito adquirido. Quem já está aposentado terá algum prejuízo?
Pergunta interessantíssima, muita gente pergunta isso. Quem já está aposentado não muda absolutamente nada, tá? Quem já está aposentado, a PEC 06 não muda nada. O que está afetando aos que já estão aposentados é uma lei chamada 13.846, que foi após a medida provisória 871 do início desse ano, que estão revisando os benefícios já concedidos. Se o benefício tiver algum indício de fraude, que acredito não é o caso do ouvinte, se houver algum indício de fraude, eles serão revisados por outra lei, mas não pela essa reforma da Previdência. A reforma da Previdência são para os benefícios que irão ser concedidos. Os que já foram concedidos não muda nada. Certo?
Certo. Doutor, a proposta será promulgada até o dia 19 de novembro, não é assim?
muito cedo, né?
Sei.
Muito próximo, muita informação para o segurado que vai ter que entender sobre previdência, já que não tem mais atendimento presencial no INSS.
Certo. Muitas vezes, doutor, a gente faz uma entrevista e falta alguma coisa a ser dita. Se o senhor sente que falta alguma coisa ou alguma coisa a mais a ser informada, aproveita a oportunidade, que ela é muito importante para nós e para os nossos ouvintes.
Se eu puder dar uma informação que eu julgo muito importante como presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, nós estamos fazendo um trabalho técnico de instrução dos advogados especialistas em direito previdenciário. Por quê? O INSS deixou de ter atendimento presencial. Então, o ouvinte, após essa reforma, quando ele for requerer um benefício, ele vai ter que ou agendar pela internet ou pelo 135. E no momento que ele for no INSS, ele não vai ser atendido por um servidor. Muito possivelmente por um estagiário que vai escanear os documentos dele. Então, ele vai ter que conhecer do benefício dele. Então, nós estamos fazendo um trabalho de instrução dentro da Comissão de Direito Previdenciário. Os advogados especialistas em Direito Previdenciário já têm um convênio com o INSS que eles podem requerer o benefício diretamente. Então, se eu puder dar um conselho, procure um advogado especialista em Direito Previdenciário. Ele não vai lhe cobrar o atendimento na grande maioria dos casos, porque existe uma tabela da OAB que permite uma cobrança somente no final. E ele vai dar a instrução do benefício correto a ser pedido. O que eu estou vendo muito e devo ver muito mais após a reforma, é que pessoas estão pedindo benefício errado, um benefício que não tem direito, ou um benefício que é inferior àquele que ele tem direito, e aí, 6 meses depois, tem um benefício negado e perdeu tempo. Quem perdeu tempo, perdeu dinheiro. Então, é aconselhável, já que não existe mais atendimento presencial no INSS, procurar um especialista no direito previdenciário para que possa ajudar a conseguir o melhor benefício.
Pergunto, o senhor é presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da OAB Ceará.
Exatamente.
A sua comissão recebe, pessoas pedindo orientação, pessoas pedindo que oriente com relação à situação deles?
A comissão faz um trabalho de instrução, às vezes fez alguns trabalhos voluntários em praças públicas, em locais públicos, em alguns shoppings de Fortaleza, de instrução. Nós estamos sempre procurando dar instrução a essas pessoas. A quem quiser ligar na OAB e pedir uma instrução, pedir um encaminhamento para algum advogado previdenciarista, nós temos o maior prazer em dar instrução também, sim. Os membros da comissão, eles estão à disposição da população para poder ensinar, instruir direito previdenciário, sim.
Doutor João Ítalo Pompeu, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Um bom dia, é um prazer.
Doutor João Ítalo Pompeu é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social.
Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nova pesquisa do Procon registra preços mais caros no supermercado de Fortaleza. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Sérgio Henrique Salles, coordenador de processos e julgamentos do Procon Fortaleza. Bom dia.
Bom dia. O Procon Fortaleza realiza mensalmente a pesquisa e foi identificado uma diferenciação de preço em relação ao mês anterior de 7,57%. No mês anterior, O valor dos 60 itens que são divulgados estava em R$ 409,79 e durante esse mês R$ 440,82. Tivemos produtos aí com alta de quase 200%, o caso do pimentão de R$ 1,98 em um estabelecimento e em outro estabelecimento R$ 5,59, dentre outros produtos que tiveram aumento de mais de 100%. Então cabe o consumidor pesquisar na hora de comprar realmente. Realizando essa pesquisa, ele acaba trazendo um resultado positivo em relação às suas finanças, como também verificar o seu direito no que diz respeito à aquisição dos produtos e serviços também. Então,
o Procon ele fez um comparativo de preços entre as regionais.
Exatamente. A regional 3, nós identificamos que há o maior volume no valor dos produtos, dos 60 itens, que é R$ 492,80, e na Regional 6, R$ 328,63. Então, cabe aí ao consumidor estar atento e verificar. Nós temos o Proconomizar, o aplicativo do Procon, que disponibiliza os 60 itens, como também no portal da Prefeitura de Fortaleza.
Doutor Sérgio, o Procon, ele lembra que entre os estabelecimentos são obrigados a cumprir as ofertas e promoções anunciadas sob pena de multa. Essa multa pode chegar a quanto?
Essa multa ela pode chegar até 3 milhões, especificamente 12 milhões e 800. Então, cabe o consumidor exigir, se for identificado que a promoção anunciada dentro do prazo ela não foi cumprida ou a divergência de preço não foi cumprida o menor valor, o consumidor ele pode entrar em contato através do 151, fazer a sua denúncia e a partir daí o Procon Fortaleza irá tomar as providências necessárias a fim de resguardar o direito do consumidor.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Sérgio Henrique Salles, coordenador de processos e julgamentos do Procon Fortaleza, falando que nova pesquisa do Procon registra preços mais caros nos supermercados da cidade. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Recebendo o presidente da Salsi, Luiz Edson. Presidente, que prazer recebê-lo, um bom dia.
Prazer é sempre nosso, Narcélio, aqui nessa rádio que tem uma audiência muito grande, a nossa rádio FM Assembleia. E estou aqui à disposição para falar um pouco sobre a Semana do Servidor Público.
A semana segue até o dia 1º de novembro. O que é que está programado para hoje, presidente?
Hoje dia 24, hoje 24, nós temos oficina sobre a Agenda 3P, nós temos uma exposição sobre artes plásticas com o nosso companheiro Elmiro, Feira de Negócios e Oportunidades, também vamos ter aqui, Narcélio, conjuntamente com o deputado Acrísio Senna, que é um deputado defensor dos animais, vai ter aqui um momento de com uma instituição que vai trazer cães e gatos para adoção. Então vai ser uma atividade diferenciada dos outros anos. Essa nossa Semana do Servidor já é tradicional, Narcélio, como você sabe, dia 28 de outubro é o dia do servidor público estadual, municipal e federal, e nós, enquanto servidores públicos estaduais, né, do Poder Legislativo, também comemoramos essa data. E a associação tem montado assim, uma agenda bem extensa, que começou no dia 21 de outubro, segunda-feira agora próxima passada, com abertura, com o nosso presidente, deputado Zé Sarto, visitando a nossa feirinha de oportunidades e artesanato, uma feirinha que é para o servidor público. O servidor público é aquele que tem uma habilidade manual, que faz o seu artesanato. Isso é muito importante, Nacely, porque a gente eleva a autoestima do nosso servidor e proporciona a ele uma renda extra durante essas duas semanas. São duas semanas, começou no dia 21, vai até o dia 1º. Nós vamos ter aqui várias ações, mostra de serviços que a associação promove na área de lazer, na área da cultura, na área do esporte. Estamos em pleno campeonato aí, torneio de futebol society, de beach soccer, né, que é um outro torneio, beach tennis também vai ser no domingo agora. Então, é uma semana recheada de ações, de promoções e projetos que a associação realiza e mostra nessas duas semanas. Dia 1º, na série, quero até convidar você, a todos da rádio aqui, a todos os servidores. Dia 1º é o encerramento dessa semana. Nós vamos ter o nosso tradicional almoço lá no Circo Militar de Fortaleza, a partir de meio-dia, com a presença do nosso presidente, de toda a mesa diretora, né? Queria agradecer aqui a ele, o apoio que ele tem dado a todos esses projetos da associação, e queria em especial aqui agradecer demais ao nosso presidente por um projeto que está aí pronto a ser votado no plenário, acho que na próxima semana será votado, que é uma nova reestruturação das carreiras do Legislativo, com racionalização dos cargos, dando mais profissionalismo às carreiras do Legislativo, dando também mais condições de trabalho, né? Eu já estou sabendo que também vai haver um concurso público, isso é muito importante, né? A Assembleia já há muitos anos não faz concurso público e tem crescido demais as ações do Poder Legislativo, não só dos serviços que são realizados aqui, mas dos serviços que são prestados a toda a comunidade. Então, o nosso presidente marca um gol de placa em modernizar o nosso Poder Legislativo. Queria a toda a diretoria da associação agradecê-lo, agradecer aos seus pares, também ao pessoal da mesa diretora, os deputados que fazem a mesa diretora, e dizer que no dia 1º estaremos homenageando o nosso presidente lá nesse almoço, certa associação, um conjunto de servidores, por tudo isso que ele tem em pouco tempo realizado, e com certeza será um marco assim na história desse Poder Legislativo a passagem do nosso presidente pela essa mesa.
Presidente Luiz Edson, a Salsi se preocupa com os funcionários, com as famílias dos funcionários, e algo muito importante que eu acho também é o seguinte: é que quando a pessoa está perto de se aposentar, também tem uma assistência da Salsi, né?
Isso, Nacely. Nós temos vários projetos nessa área de qualidade de vida, de terapia, de acolhimento, né? Nós temos um projeto que, para mim, é muito caro. Esse projeto se chama Terapia do Lar. É um projeto em que toda semana nosso veículo, a nossa van, vai com a equipe multidisciplinar, vai com a terapeuta, uma psicóloga, um médico, uma enfermeira, visitar aquele aposentado para saber como é que está as condições de vida dele, o que é que ele está passando, se ele está precisando de alguma coisa. E aí, isso é tão importante, Nacely, porque a gente vê nos olhos daquela família, daquela pessoa, aquele reconhecimento, aquela gratidão. E eu sempre digo, não é nada, isso não é nada em vista do que aquele servidor, do que aquela servidora prestou, daquela servidora contribuiu para o engrandecimento do nosso Poder Legislativo. Eu sempre digo, eu amo essa casa e reconheço em cada servidor, em cada servidora, todo o trabalho, todo o compromisso que ele tem no dia a dia com essa casa. Então, eu acho que por isso também o nosso presidente Zé Sarto está vendo com bons olhos esse projeto que vem de encontro a um anseio antigo da nossa associação, Nacely, que é valorizar o vencimento básico dos servidores. Porque antigamente se pensava só em valorizar gratificações, e gratificações hoje o servidor tem, amanhã não tem. Então é uma segurança que se dá principalmente para a aposentadoria de nossos servidores.
Presidente Luiz Edson, que prazer recebê-lo aqui mais uma vez.
Prazer é todo nosso, Nacely. Você é também uma referência para todos nós aqui na casa. É um profissional de uma competência assim, sem igual, reconhecido em todo o estado do Ceará. E você passa, sempre dá esse espaçozinho aqui para a gente falar um pouco. A gente fica muito grato.
Tá, muito obrigado ao senhor pela presença.
Obrigado,
mais uma
Marcelo,
vez.
Obrigado a todos.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Mulheres em Movimento.
Hoje nós prosseguimos com o quadro do nosso programa com a participação das representantes do Movimento das Mulheres, o Legislativo Cearense. Fundado em 2010, o movimento congrega parlamentares, servidoras e mulheres que atuam no Poder Legislativo, tendo por finalidade desenvolver ações voltadas para o bem-estar social do cidadão. Hoje estamos recebendo a fisioterapeuta Nazaré Santos. Doutora Nazaré, um bom dia.
Bom dia.
Nós queremos saber, doutora, sobre os efeitos benéficos da massagem nos pacientes com câncer, certo?
Certo. Pronto. A massagem, ela é muito importante para pacientes com câncer. Principalmente quando se relaciona, quando se fala muito do toque. O toque, ele proporciona muito relaxamento, né? Principalmente aquele relaxamento profundo, auxiliando na melhoria do bem-estar, tanto no físico, como mental, como também psicológico. A massagem hoje, né, ela já está mais aberta para esses pacientes oncológicos, sabendo que deixando muito claro que a gente também só toca no paciente oncológico, nos pacientes, principalmente pacientes realmente com câncer de mama, se tiver essa liberação médica. Muitos médicos hoje já estão liberando para que a gente possa tocar nesses pacientes, aliviando a dor muitas vezes, aliviando de 50% a 70% dessa dor. Sabendo que o sistema linfático, ele passa a funcionar desde o momento que nascemos, né? Então, o que é que as pessoas muitas diziam antes? Que a gente não podia pegar em paciente oncológico para não proporcionar realmente a metástase, né? Não espalhar realmente a doença. Mas hoje, devido aos estudos mais aprofundados, hoje a gente, com certeza, hoje a gente já está recebendo esses pacientes oncológicos. E o que realmente assim, acontecia muito, principalmente nessa área, que às vezes a gente já estava acompanhando o paciente, era um paciente que realmente ele não tinha detectado ainda essa doença, e quando detectava a doença, ele deixava de fazer os tratamentos, né? Que é o tratamento realmente estético, né? Que proporciona essa saúde e o bem-estar. E geralmente, quando eles detectavam a doença, eles deixavam de ir à clínica, e hoje ele se sentia um pouco abandonado, né? Que é realmente essa sensação que elas se sentiam. E hoje, saber que a gente já pode tocar, né, saber que a paciente, mesmo tendo esse diagnóstico do câncer, a gente pode dar continuidade aos nossos tratamentos, proporcionando realmente esse bem-estar a elas. E a quimioterapia é um tratamento realmente, toda a medicação, né, do câncer oncológico, ele causa realmente muito edema, muito inchaço. Então, com a massagem, né, principalmente a drenagem linfática, a gente já consegue dar esse conforto, tirando esse edema do paciente. E o edema, ele causa dor, principalmente no membro inferior. Você vê que aqueles pacientes também que tomam a medicação, né, medicação para a quimioterapia, você relata logo, são pacientes realmente, principalmente nessa área dos olhos, bem inchado. E hoje a gente já consegue realmente aliviar todo esse inchaço, todo esse edema através do toque das mãos. E o toque das mãos também, ele faz com que as pessoas se sintam amadas, se sintam realmente tocadas de uma forma especial. E eu costumo falar que a gente não toca só o físico, a gente toca um pouco também a alma. Então, assim, é um momento realmente que é tanto para o paciente, como também para o profissional. É assim, um momento único onde a gente vai trocando experiências, vai aliviando realmente esse estresse, né? Porque quando o paciente oncológico, ele passa a ter uma rotina diferente do que ele tinha no seu dia a dia. Ele passa aí muitas vezes, e quase sempre, os tratamentos são diários, e isso causa realmente um estresse muito grande a eles. E geralmente quando eles já saem, né, dessa sessão da quimioterapia, eles já deixam marcada a sua massagem, que é um momento realmente de eles relaxarem e aliviar essa tensão e essa dor. E para mim assim, é muito gratificante, é muito satisfatório tratar dessas pessoas com câncer. Então eu fiz uma especialização no ano passado em São Paulo, exatamente para começar a tratar dessas pessoas necessitadas de cuidados.
Doutora Nazaré Santos, foi um prazer ouvi-la, um bom dia, muito obrigado, hein?
Eu que agradeço muito em poder compartilhar, e creio que as muitas pessoas irão ouvir essa mensagem hoje e vão começar a receber essa massagem de uma forma mais confortável, saber o quanto proporciona não só realmente essa parte da estética, mas a saúde e o bem-estar.
Muito obrigado, a senhora. Um bom dia, hein?
Amar é cuidar bem assim, acompanhar cada passo, receber cada abraço e cuidar bem de mim.
Aqui é Zezé Mota e eu quero falar sobre câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Mulheres de 50 a 69 anos devem fazer mamografia a cada 2 anos. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais.
INCA, Ministério da Saúde, Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nossa, estamos aqui no Complexo de Comissões Técnicas do deputado Aquiles Pérez Mota, onde daqui a pouco vai ter início a reunião ordinária da Comissão da Infância e Adolescência. Estamos aqui com a deputada Érica Murim, ela que é a presidente da comissão, falar sobre a pauta que vai ser discutida hoje. Bom dia, deputada.
Bom dia. Nós temos hoje tanto alguns projetos que serão lidos, né, e também votados, como o projeto de autoria, de minha autoria, que dispõe sobre a criação de uma delegacia de combate à exploração da criança e adolescente no município de Caucaia. Também temos o projeto de indicação sobre o mesmo assunto, né, que é sobre uma delegacia de combate à exploração de crianças e da criança e adolescente da macro-região do Cariri, entendendo que nosso estado, muito grande, nós temos apenas uma delegacia que faz esse combate, que fica na capital e que não consegue absorver as demandas do interior. Então, precisamos dar essa possibilidade desse atendimento especializado em outras regiões do estado. Também temos o projeto de minha autoria, que dispõe sobre a instituição do programa Arte, Cultura, Esporte e Lazer para crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e aqueles que também estão privados de liberdade, né, no âmbito do estado do Ceará. Porque entendemos também que, embora existam parcerias e alguns trabalhos já existam, já aconteçam, isso já acontece em muito acolhimento com esses jovens, mas a gente deseja que seja um programa permanente, né, que seja estruturado, visando realmente que esses jovens que estão lá acolhidos tenham um acompanhamento na melhor amplitude possível, né, que haja esse entendimento e essa política permanente. Também haverá a votação de um projeto de indicação do deputado delegado Cavalcante, que unifica as credenciais dos agentes de proteção da infância e a juventude no âmbito do estado. E nós também apresentaremos o material produzido pela doutora Andréa Lima, que é psicóloga, escritora, e que traz uma cartilha sobre prevenção, automutilação e suicídio. A doutora, ao longo dos seus anos de atendimento, ela diz que tem sido muito crescente o número de adolescentes e de famílias buscando apoio psicológico por conta da automutilação e suicídio. As famílias não sabem exatamente como lidar. Os profissionais da educação das escolas também têm procurado, porque estão se sentindo muitas vezes até adoecidos, não sabem também exatamente como lidar com a situação. E essa cartilha foi lançada inicialmente em Fortaleza. A doutora Andréa Lima, em parceria com a vereadora Priscila Costa, eu estive lá presente também na Câmara, me sensibilizei muito, porque vi a carência que esse tema traz de realmente levar informação, de levar apoio, subsídio para as pessoas que trabalham com esses adolescentes, para as famílias. E como a doutora Andréa disponibilizou esse material, a gente também quis fazer adesão para fazer a distribuição nas escolas. Então, nós alinhamos com a doutora Andréa para inicialmente, e para alguns municípios, ela leva a palestra para os profissionais da educação, para os conselhos tutelares, para os entes religiosos, enfim, para todos que quiserem participar, e a gente faz a distribuição para esses que participaram, que eles possam aplicar a ferramenta da cartilha como auxílio para esses adolescentes, esses jovens que estão em sofrimento, para eles entenderem um pouco mais sobre as emoções, sobre o seu contexto, psíquico e emocional, que muitas vezes é confuso, a adolescência, eles não conseguem reconhecer, e para eles também tentarem conversar um pouco mais sobre isso e entenderem que precisa, qual é o momento em que eles precisam de ajuda. Então, é uma forma realmente de buscar uma ferramenta que esteja lá, amparando os profissionais e amparando esses jovens que muitas vezes estão em sofrimento e precisam de um apoio.
Muito obrigado. Conversando com a deputada Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência. Daqui a pouco, né, vai dar início à reunião ordinária aqui no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Aquiles Pérez Mota. Ela falou de toda a pauta que vai ser discutida durante a reunião. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A exploração sexual é uma séria ameaça às crianças e adolescentes no Brasil. Sabe de quem é a culpa? Do silêncio. Se você não denunciar a exploração sexual, muitas crianças vão continuar vítimas de um comércio covarde que explora seus corpos e rouba sua infância. Nos últimos 6 anos, foram denunciados mais de 3.300 casos. Rompa esse silêncio. Se tiver informações sobre exploração sexual, denuncie. Não tenha medo.
18 de maio. Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Ministério Público do Estado forma comissão para fiscalizar as edificações em Fortaleza.
Entrevista.
Sobre esse assunto, vamos conversar com a promotora de justiça do Ceará, doutora Socorro Brilhante. Doutora Socorro Brilhante, um bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Doutora, como é que será desenvolvido esse trabalho tão importante?
Esse trabalho, Marcelo, como você já disse, né, o objetivo é unir esforços para reduzir os riscos de tragédias, né, como essas que aconteceram esse ano. Então, nós iremos nos reunir agora na próxima sexta-feira, no caso amanhã, né? Vamos traçar, né, um plano de trabalho, né? Receber as denúncias de edificações que realmente possam estar comprometidas, né? Então, esse é o objetivo, para evitar, né? Para evitar riscos de desabamento, né, desses prédios.
Certo. Agora, doutora, já houve algum levantamento de quantos edifícios estão necessitando de reforma?
Marcelo, na verdade, né, até a imprensa divulgou esse ano que em Fortaleza são 74 mil edificações. O nosso objetivo, o nosso foco é trabalhar para prevenir tragédias, né? Entendeu? O nosso foco é esse, é a gente identificar, né, através nós vamos fazer uma triagem nessas denúncias que foram recebidas ou que serão recebidas de edifícios comprometidos em sua estrutura, né, na estrutura mesmo da edificação, e vamos dar uma urgência na vistoria desses edifícios, né? Quanto aos demais edifícios, né, fica
a informação de que a lei que está em vigência, né, que trata da obrigação das inspeções prediais, ela precisa realmente ser cumprida, porque as edificações precisam passar, né, por essas vistorias, né, vistorias de profissionais habilitados, engenheiros habilitados a fazer, a emitir esses laudos para os síndicos, né, para os administradores de condomínios e mandar fazer a manutenção. Então, o nosso trabalho inicial é fazer essa triagem das edificações com maior risco, identificar. A sociedade pode sim nos ajudar. E também os próprios proprietários podem ajudar no sentido de já contratar profissionais para emitir o laudo de vistoria e, caso constate que há realmente um risco considerável da estrutura entrar em colapso, que imediatamente nos comunique, né, para que a gente possa tomar as providências de mandar a Defesa Civil realmente confirmar isso para interditar a edificação e, no caso até extremo, a evacuação, né?
É muito importante esse trabalho, doutora, principalmente depois do que aconteceu, depois do que se noticiou que Fortaleza está cheia de prédios, inclusive prédios abandonados na cidade, junto a outros prédios que estão já recebendo moradores. Esse trabalho da senhora doutora e de toda essa comissão criada pelo Ministério Público, ele vai receber, a senhora começou a falar sobre esse assunto, receberá também denúncias sobre prédios em situação crítica?
Sim, o objetivo também é a gente identificar esses imóveis que estão abandonados, né? Geralmente são imóveis que são que pertencem, né, a massas falidas, né, em razão da crise financeira, né, e abandonar as empresas, né, faliram e abandonaram os imóveis. Então, esses prédios também geram risco, né, risco para terceiros, né, em razão da falta de manutenção. Então, nós vamos também fazer esse levantamento.
Doutora Socorro Brilhante, muito obrigado pela sua presença para um assunto que tem sido motivo de muitos comentários na nossa cidade. Muito obrigado, senhora.
Obrigada a você, Marcela. Estamos aqui sempre à disposição, né, porque é interesse nosso realmente dar a nossa contribuição.
Muito obrigado, senhora. No âmbito criminal, o Procurador-Geral de Justiça, Plácido Rios, designou o Núcleo de Investigação Criminal para acompanhar as investigações inerentes ao desabamento do edifício Andréia, de forma a adotar todas as providências necessárias para apurar as responsabilidades e evitar que casos dessa natureza voltem a ocorrer no estado.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo aqui neste programa o chefe de fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. Dr. Pedro Ian, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, como é que foi a fiscalização realizada na Serra da Ibiapaba? Quais os resultados? Nós soubemos que foram apreendidos muitos mil litros de cachaça irregular.
Exatamente, Marcelo. Primeiramente, foi uma ação pioneira aqui no estado de Ceará, na qual nós fizemos em parceria com outro órgão de fiscalização, no caso o MAP, que é o órgão responsável por conceder a licença para funcionar esses estabelecimentos. Então, foi assim, uma ação não apenas do Ministério Público, mas uma ação também com outros órgãos participantes. O intuito era o quê? Verificar quais eram as fábricas, as indústrias, os comércios que estavam vendendo cachaça falsificada. Por isso, o nome Operação Alambique. Então, fomos diretamente na terra de Ibiapaba, onde tem o maior comércio desse tipo de produtos. Lá, visitamos em torno de 6 municípios, como São Benedito, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara. E o sucesso dessa operação deu-se por quê? Porque nunca tinha sido feito uma operação tão focada nesse tipo de bebida e venda irregular. Para o consumidor que está escutando agora o seu programa, é muito problemático ele consumir uma bebida que não seja regularizada, porque pode ocasionar inúmeros danos ao consumidor. Já foi verificado que alguns cachaças podem possuir açúcar dentro delas. Assim, materiais pesados que estão relacionados a até mesmo ocasionar um câncer. Então, um consumidor que está consumindo esse tipo de bebida tem que ter muita atenção. Se o produto não for regularizado, se o produto não tiver os selos oficiais, ele pode sim prejudicar a saúde do consumidor. Em vários comércios que visitamos, que fiscalizamos, eles estavam vendendo essas cachaças de uma maneira totalmente inapropriada, dentro de recipientes de refrigerantes, sendo armazenadas em locais totalmente inapropriados, de alto calor. Então, vários fatores fizeram com que nós conseguíssemos apreender 45 mil litros de cachaças irregulares. As empresas que foram autuadas, foram fiscalizadas, terão prazo de 10 dias para apresentar sua defesa, mencionando tudo o que foi feito, e até os que estão se regularizarem não vão poder utilizar dessas cachaças apreendidas. Então, o Ministério Público está atento em relação a essas vendas clandestinas irregulares de cachaça nessa região. Iremos continuar essa operação junto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em outras regiões do Ceará, e é bom que a população fique atenta, não consumir nenhum tipo de produto, nenhum tipo de bebida alcoólica que não seja regularizado. Isso pode ocasionar sérios riscos à saúde no consumidor. Qualquer dúvida, o consumidor pode fazer sua denúncia aos órgãos de fiscalização, tanto ao Ministério Público, como ao DECOM, bem como ao MAPA. Então, além dessa questão da verificação dessas bebidas alcoólicas, se elas possuíam ou não o selo do MAPA, verificando também outras questões relacionadas ao consumidor, como a emissão de nota fiscal na compra do produto, como a precificação dos produtos, se o estabelecimento possui o código de defesa do consumidor e o livro de reclamação. Além disso, foi importante também verificar os registros sanitários de cada estabelecimento, uma vez que só com o registro sanitário nós podemos ter a certeza que o estabelecimento está sendo fiscalizado pelo município. Então, fica aí o contato, fica atenção ao consumidor para fazer suas denúncias toda vez que verificar esse tipo de comércio irregular.
Doutor Pedro Ian, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
Diretamente no plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado David Raimundão e um projeto de resolução do deputado, aliás, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional, cargos em comissão e funções de natureza comissionada da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Serão lidos 4 projetos de lei, sendo um de autoria do deputado delegado Cavalcante, um do deputado Renato Roseno, um do deputado Nezinho Farias e um da mesa diretora, que estrutura e aprova o novo plano de cargos, carreira e remuneração da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Também serão lidos dois projetos de indicação de autoria do deputado delegado Cavalcante. Que estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Davi Duran, que cedeu o tempo para o deputado Acrisio Sena, deputado Júlio César Filho, que cedeu o tempo para o deputado Edilardo Eufrásio, deputada Fernanda Pessoa, Aldique Mota, Romeu Aldigueri e deputado Salmito. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Heitor Ferrer, Sérgio Aguiar, Davi Duran, Érica Murim, Evandro Leitão e Marcos Sobreira. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O Walter Franco morreu na madrugada desta quinta-feira aos 74 anos em São Paulo. Segundo a página oficial do músico, ele partiu tranquilamente. Há duas semanas, Franco foi vítima de um acidente vascular cerebral. Nascido em São Paulo em 6 de janeiro de 1945, Walter Franco estudou artes cênicas da Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo, onde iniciou a carreira de compositor em músicas para peças de teatro. Ganhou fama em festivais de música e viveu o auge de sua carreira entre as décadas de 70 e 80, período em que compôs canções de sucesso como Cabeça, Seja Feita a Vontade do Povo, Coração Tranquilo, Respire Fundo e Vela Aberta. Sua obra foi regravada por artistas como Chico Buarque, Titãs, Leila Pinheiro, Irau e Camisa de Vênus, e seu último álbum lançado foi Tutano em 2001. O velório de Walter Franco acontecerá nesta quinta na Funeral Room, no bairro da Bela Vista, na capital paulista. No programa de hoje, entrevista com o historiador e professor Olavo Colares, que abordou a crise política no Chile. Minha Rua tem História, com pesquisador e historiador Mário Falcão. Legislativo em Dia, com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Vindo e qualidade com o presidente da ASALCE, Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, presidente Luiz Edson. Entrevista com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social, João Ítalo Pompeu. Mulheres em Movimento, com a fisioterapeuta Nazaré Santos. Entrevista com a promotora de justiça Socorro Brilhante. Direitos do Consumidor, com o chefe de fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. O repórter Silvio Augusto, com a agenda trabalho das comissões técnicas, entrevistou o coordenador do PROCON Fortaleza, Dr. Sérgio Henrique Salles, e também a deputada Ética Érica Amorim. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência, nós voltaremos amanhã, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.